Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, jabuticabers! Está começando mais um Jabuticaba Sem Caroço, o podcast da Sputnik Brasil. E aqui, já aproveitando para lembrar que você pode nos seguir no Twitter, no @jabuticabasc, e ouvir este programa na sua plataforma de preferência. O que é preciso fazer, Fran?
Ativar o sininho. Sabe, Bárbara, aquele sininho que fica lá na plataforma, no tocador de podcast? Tem gente que não gosta da palavra tocador. Então fica a seu critério, pode ser plataforma, ative o sininho, porque todas as vezes que um novo episódio estiver disponível, você vai ser notificado. Sim, alô, chegou mais um Jabuticaba Sem Caroço, Francine e Bárbara estão na área, então é muito importante, dê as 5 estrelas, depois de você fazer tudo isso, aí você mergulha lá no universo descaroçado da Jabuticaba Sem Caroço, com certeza você vai gostar bastante de ter caído por aqui.
Todos os recados dados, então, agora vamos falar do que está em jogo no episódio de hoje.
Em jogo.
Pessoas capazes de identificar problemas. Eu conheço uma, está aqui pertinho de mim, Bárbara Pereira. Problemas, oportunidades e encontrar soluções inovadoras. Você conhece pessoas assim, Bárbara?
Eu conheço. Você disse que eu sou capaz aí de identificar problemas. Isso
eu
é
acho.
Fato. Eu faço cenário de problemas. Mas de pensar em oportunidades a partir dos problemas,
é
aí
mais difícil.
É, todo esse conjunto aí de atividades define aí uma pessoa empreendedora.
É verdade.
Eu já me classifico como não empreendedora, Fran.
Já sai da lista,
já
né?
Já saí da lista.
Esse checklist.
Fui cancelada.
Pois é. Uma pessoa empreendedora. Você, jabuticaber, que tá ouvindo aqui esse podcast, chegou hoje pela primeira vez. Você se acha um empreendedor, uma empreendedora? Já pensou em ser? Qualquer pessoa é capaz de abrir ali uma empresa, ter uma super ideia, um negócio diferenciado? Pois é. Abrir uma empresa, Bárbara, não é tão caro assim. Lógico, depende ali do orçamento, do valor que cada um tem disponível, mas ali costuma ficar entre 300 e 1.700 reais. Então você já precisa separar esse valor aí se você pensar em empreender. Isso a gente tá falando o quê? De documentação que você vai gastar, nem tá levando em consideração o investimento do negócio em si. Você precisa tirar ali, né, a sua ideia do papel, começar a empreender, mas precisa muito se planejar financeiramente. Às vezes a gente tem uma ideia brilhante, precisa de dinheiro para sair do papel e para decolar, precisa se organizar, né?
Precisa sim, Fran, se organizar e não é pouco. Agora, Fran, o brasileiro é um empreendedor, o brasileiro gosta de empreender.
Não é o nosso caso, mas...
Não, mas a gente talvez possa aprender como empreender. A gente vai descobrir nesse episódio de hoje. Agora, voltando para os brasileiros, a gente gosta e muito de empreender. O Brasil registrou um crescimento no número de empreendedores no ano de 2021, quando comparado aí com o ano anterior. Hoje, o país tem cerca de 14 milhões de pessoas com idades entre 18 e 64 anos à frente de algum tipo de negócio.
Tá vendo?
Curioso, né? Esses dados aí do Brasil empreendedor, esses dados foram levantados pela Global Entrepreneurship. Gostou, Fran?
Adorei. O inglês,
nossa,
ela já empreendeu aí, hein? Investiu aí nesse inglês. Bárbara, a gente pode dizer que houve um salto significativo, né, da posição.
Sim. Esses mesmos dados apontaram que a gente saiu do 13º lugar no ranking mundial, que é essa lista em mundial, para a 7ª posição. E o primeiro país aí, o país que lidera esse ranking, é a Coreia do Sul.
Já que a gente está trazendo números, falando em pesquisas, algumas apontam também, Bárbara, que uma em cada 4 empresas acaba ali fechando as portas antes de completar 2 anos. Um dos principais motivos é justamente a falta de planejamento no empreendimento. A gente reforça, tem uma ideia, tem ali o dinheiro, mas se não conseguir organizar tudo isso, se planejar, talvez não seja um bom negócio, né?
Acho que a gente precisa planejar para uma série de coisas. Imagina para abrir uma empresa, né?
Plano A, plano B,
plano C, D, E. enfim, até o Z. A gente sabe que muitas pessoas sonham em empreender, né? Tem gente que começa por necessidade, em alguns casos. A gente viu aí muito na pandemia, pessoas tendo que aí se reinventar profissionalmente para poder ter recursos, que muitos empregos foram perdidos nessa pandemia. E tem gente que já tem ali uma veia, né? Que muitas vezes não sabe muito bem o que é, precisa aí se aprimorar, mas já tem essa ideia do empreendedor. Aquilo que a gente falava no começo, pensou numa estratégia, aprimorou a estratégia, viu a solução, deu o primeiro passo e foi lá. É o caso da nossa primeira convidada de hoje.
Na Real.
Nossa convidada, que vai dividir um pouquinho aqui da experiência dela, contar essa trajetória no empreendedorismo, é a Patrícia Vilas Boas. Patrícia, muito obrigada por participar aqui do nosso podcast. Seja muito bem-vinda.
Eu que agradeço. Nossa, estou lisonjeada com esse convite, poder passar um pouquinho aqui da minha história para vocês.
Pouquinho, mas se a gente olhar assim, né, toda a história, desde o início, com certeza foi muita luta, muito aprendizado. Queria que você dividisse um pouco da sua experiência com os nossos ouvintes. Se você sempre pensou em ser empreendedora, se foi algo que surgiu, você mudou assim completamente a sua vida. Conta lá do início pra gente, até você chegar nessa empresária de sucesso que você é hoje.
A história é bem longa, né? Mas vamos lá. Vou
Temos tempo.
Então, lá quando eu era bem menina, lá no ginásio, eu teve uma época que a escola pública tinha muita greve, não tinha aula, né, nessa época, e ficamos um ano inteiro sem aula. Aí meu tio resolveu pagar minha escola particular. E eu fui estudar nessa escola, onde meu tio pagava uniforme, material, pagava tudo, mas não pagava passagem. E aí, naquela época, eu tinha que pagar a passagem. Escola pública, naquela época, eu pagava também a escola pública. E eu, na escola particular, naquela dureza ali, aquela situação complicada, minha mãe criou eu e meu irmão sozinhos, minha mãe e mãe separada, e não tinha dinheiro pra passar, não tinha dinheiro pra nada. Aí uma amiga da escola falou assim: olha, Patrícia, minha mãe pega lingerie com uma moça aqui do meu condomínio, consignado. Eu não sabia nem o que era consignado. Aí ela falou assim: olha, se você tiver interesse, eu falo com a minha mãe, você pega umas calcinhas pra vender. Eu falei: ah, tá bom. Aí a mãe dela me levou nessa moça, né, que trabalhava com isso. Tinha várias pessoas que revendiam lingerie pra essa moça. E eu peguei lingerie lá, ela era bem nova. E esse dinheiro que eu ganhava era pra meu transporte para escola, para minha locomoção para os lugares, para comprar um calçado, uma roupinha nova. Coisas que minha mãe não tinha condições de me dar. E assim eu vendia lingerie, tinha algumas pessoas que me ajudavam da família, tipo, deixa a bolsa aqui que eu vou mostrar para o vizinho. E assim foi. Só que eu fui crescendo e aí acabei parando depois. E quando foi com 18 anos, eu fiz 18 anos, arrumei meu primeiro emprego na CLT. Aí fui, de lá não parei mais de trabalhar. Fui trabalhando, mas não mexia mais com lingerie, com moda íntima, não. Fui trabalhando sempre na área comercial. Aí depois, só no ensino médio e fui. E em determinado momento eu falei, ah, vou fazer uma faculdade. Meu marido sempre me apoiando, minha família já tinha meu filho, né, porque eu tenho um casal de filhos, né, tenho um menino de 21 anos e uma menina de 10. Aí eu resolvi fazer uma faculdade e fui pesquisar o que que eu faria, né? Não tinha, assim, muita inspiração, né?
Você sabia que queria estudar, mas não exatamente o quê, né?
Exato, eu não sabia exatamente o quê, né? Porque lá na minha infância, mesmo, meu sonho era ser bailarina, nada a ver, né?
Talvez tenha, ó. Vamos descobrir isso até o final da conversa.
Pois é. Aí eu falei assim, gente, o que eu vou fazer? Comecei a pesquisar os cursos. Acabei fazendo aquela formação para o trabalho, que é o Politécnico, de 2 anos. De gestão comercial, que era dentro da área que eu atuava, que eu amo, que é venda, né? Então eu tirava meu sustento ali e tudo mais. Aí eu fiz a gestão comercial e fui seguindo trabalhando, porque eu trabalhei muitos anos na área de representação comercial. Atendia com higiene e beleza, cosméticos, atendia farmácias, mercados, era fornecedor de distribuidor atacadista. Então fiquei um tempão trabalhando com isso aí. Até que eu engravidei da minha segunda filha, né, da Clarinha, que hoje está com 10 anos. E nesse período, com a Clara com 11 meses, eu entrei pro Exército Brasileiro.
Eita!
Isso, eu entrei pro Exército e lá eu fiquei 8 anos, serviço militar temporário, né, como terceiro sargento, né, uma experiência incrível.
A bailarina virou terceiro sargento.
Desse jeito. Até pra marchar era difícil, tá? Porque tinha uns negócios da época do balé, que eu fiz balé muitos anos, né? Complicado. Mas aí eu fui. Mas por que eu fui pro Exército? Pela oportunidade de um trabalho, eu pudesse ganhar um salário razoável, fixo. Uma coisa nova, né?
Uhum.
Acabei ficando desempregada aí, né, depois que minha filha nasceu. E aí eu vi que tinha essa oportunidade. Me candidatei a um processo seletivo exigente, danado, né? Tive que fazer teste físico, tudo mais. Entrei pro exército e fiquei lá. Só que aí nesse período do exército, e nada de moda íntima. Olha a minha vida. Eu mexi com isso lá quando eu era adolescentezinha. Aí nesse meio tempo aí, André, meu esposo, com uma... Teve uma maré braba financeira, né, na vida dele, uma, com relação ao trabalho, né, nossa renda familiar, na época a maior era minha, não era dele, né, sempre a renda maior aqui foi a renda dele, nesse período, e aí um dia ele me ligou, tava no quartel, ele me ligou, falou, Patrícia, quebramos, eu falei, o que foi? Ele falou, eu acabei de sair do mercado, fui passar as compras e meu cartão não autorizou, porque nós tínhamos lá, temos até hoje, de comprar tudo muito no cartão de crédito, né, tia? A gente não se enrola, não. A gente tem esse hábito mesmo, né? Eu falei, meu Deus, sem dinheiro, sem cartão faz como, né? Fiquei super preocupada. Aí falei, tem que fazer alguma coisa. Gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Fiquei doida. Aí lembrei da lingerie. Falei, gente, lingerie, calcinha. Lá no quartel tinha muita mulher. Porque o segmento feminino lá era enorme. Eram dois alojamentos lotados. Aí eu falei, gente, vou vender calcinha pra mulherada no quartel. Aí cheguei em casa, falei pra ele assim, olha só, deixa esse cartão virar aí pra gente ter um crédito e vamos comprar lingerie pra vender. E assim a gente fez. Comprei lingerie, saía de casa de madrugada com as bolsas, ia pra lá pro quartel, vendia. Aí vendia pra todo mundo. Aí eu vendia pra família, vendia pros amigos, sacoleira, né? Vendia pra todo mundo lingerie. E fui seguindo.
Uma mala com a farda e outra mala com a lingerie.
É, e maluquice, gente. Olha, mas era muita mulher. E assim, lingerie é uma necessidade. Às vezes a gente até esquece de comprar. Mas é uma coisa que é necessidade. E aí, e eu comecei a vender bastante lá. Só que aí depois eu fiquei muito cansada, porque eu tirava muito serviço. Eu trabalhava no centro da cidade, que mora em Jacarepaguá. E aí carregava aquelas bolsas no ônibus e tal. E aí eu meio que dei uma desanimada também, porque a situação dele deu uma melhorada. Aí eu dei uma segurada com as bolsas aqui em casa. Aí depois eu comecei a passar para revendedoras, consignado. Igual faziam comigo lá atrás, né? Aí eu cheguei a ter várias pessoas vendendo para mim ao mesmo tempo. Porque a gente carregava a bolsa pesada, né? Elas vinham aqui em casa, a bolsa que recolhia.
Era mais prático, né?
Era mais prático. Aí, assim, a gente foi fazendo e eu fui levando. Só que depois eu também desanimei disso. Porque a rotina de, gente, dona de casa, mulher, mãe, tudo. E eu fui meio que desanimando. E as bolsas foram ficando aqui, elas iam prestando conta. E as bolsas iam ficando aqui. Nesse meio tempo aí, eu fiz a logo, criei o nome, Divina Butterfly, né, que é o nome da minha loja. E, na verdade, era só Divina Moda Íntima lá no início. Um dia, minha prima, no início da pandemia, logo no início, uma prima minha falou assim, Patrícia, eu participo de um grupo aqui do WhatsApp e tem gente perguntando aqui do meu condomínio se alguém vende lingerie. Eu lembrei de você, posso passar seu contato no grupo? Falei, pode. Aí ela passou o contato, aí a pessoa entrou em contato comigo, falou, você tem lingerie? Assim, tal, não sei o quê. Aí eu fui ver que eu tinha minhas bolsas, que eu não lembrava mais o que tinha, né? Era tudo meio que pingado. Não tinha grade de cor, de tamanho. Só tinha, tipo assim, uma calcinha de modelo, outra de outro, enfim. Tava meio bagunçado, que eu meio que abandonei. Aí eu comecei a pegar, botar em cima da minha cama, fotografar e mandar pra pessoa. Só que eu comecei a vender. As pessoas no grupo começaram a me procurar. E aí eu falei, gente, conforme eu fotografava, mandava pra pessoa, a pessoa dizia, tem verde dessa? Aí eu ia lá, ah, não tem, mas tem a branca. Ah, eu quero a branca. E eu mesma comecei a fazer entrega. E eu fui vendo que eu podia vender online. Aí eu falei, gente... Aí comecei a comprar lingerie no meio da pandemia. Comecei a vender muito a lingerie durante a pandemia. E aí meu filho falava, mãe, porque já tinha o Instagram da loja, que em algum momento uma amiga minha fez, porque eu não mexia em Instagram. Eu tinha Facebook particular e eu não mexia em Instagram, porque sabia nem o que era Instagram. Aí meu filho falava, mãe, Facebook é coisa de gente velha. Eu preciso usar o Instagram. Eu falei, mas eu não sei mexer nesse negócio. Aí tá, ele foi me ensinando. E meu filho é estudante de marketing e tal, né? Aí ele começou a usar o Instagram, movimentar o Instagram, né, colocar fotos lá e tal, tudo muito básico, sabe, né, não tinha assim vídeo, né? Eu não aparecia, nada, só umas fotinhas ali, e aí ele começou a colocar, e aí as pessoas perguntaram, eu pedi, tipo assim, como se fosse um Instagram catálogo, eu falava, olha o Instagram, aí as pessoas olhavam, e a coisa foi andando, a coisa foi andando, eu acabei, depois consegui uns links desses grupos, né, de desapego, de venda do WhatsApp, e é muito, durante a pandemia, também ficou muito comum, né? E a gente mora em muitos condomínios, aí as pessoas criaram muitos grupos e eu fui conseguindo, através de amigos, links desses grupos. E aí eu criei uma rotina de postar diariamente, mais uma vez por dia nesses grupos, né? O produto com preço. E fui aprendendo a mexer no Instagram. Aí depois meu filho falou: mãe, vamos fazer o registro da marca. Aí fomos fazer o registro da marca. Quando a gente viu que já existia uma loja com o nome Divina Moda Íntima, e como na logo tem uma borboleta, a gente falou: vamos. A família decidiu, né? Vamos botar o Butterfly. Aí botamos o Butterfly ali, criamos essa marca, né? Que agora é registrada, é minha, né? É patenteada mesmo. E aí nós criamos a marca e a venda online vem muito durante a pandemia, né? Eu vendia pelo WhatsApp e pelo direct do Instagram. Não tinha o site, porque era aquela venda online, mas não tinha o site mesmo, né? Essa venda pelo site. E aí foi indo. Estava no meu final já do meu tempo de serviço no Exército. Fui conciliando o trabalho do Exército com a moda íntima. E o quarto era cheio de lingerie, era calcinha nos armários, nos puffs, caixas organizadores, as sacolas. E aí meu marido acorda de madrugada e acorda, dorme cedo, né? Aí ele falava: Patrícia, eu quero dormir. Eu falava: agora não, a cama é cheia de calcinha. Porque eu fotografava, né? Eu ia fotografando, eu ia, né? Às vezes a pessoa demorava um pouco pra responder se queria a preta ou a branca, aí eu deixava ali do lado. Aí eu falava: peraí, espera mais um pouco, dorme no sofá, já tô terminando. E aí foi quando foi terminando meu tempo de serviço, eu pensando: meu Deus, quando eu sair do Exército, eu vou fazer o quê, né? Eu vou fazer o quê? Mas assim, eu pedia muita inspiração de Deus, né? Porque às vezes a gente acha que os planos são nossos, e na verdade o plano é de Deus. Durante a pandemia, tudo foi mudando, eu vi ali uma oportunidade. As pessoas não saíam de casa, precisava de comprar lingerie, né? E mulher gosta de gastar, né? Gosta de estar se cuidando, né? Cuidando da autoestima, mesmo voltando em casa, não tinha como fazer isso. E aí eu fui me encontrando ali, fui entendendo como eu podia fazer uma foto, fui entendendo que eu tinha que começar a aparecer no Instagram, fui aprendendo a mexer no Instagram. Meu filho tá sempre ali me orientando, né? Sempre com aquele incentivo da família, com a direção de Deus ele direcionando também. E aí, quando foi perto de eu dar baixa, né? Eu fui pensando: gente, por que que eu não abro um espaço para atender mulheres? Porque eu comecei a fazer algumas feiras. Quem fez essas feiras em shoppings, em condomínios, bazar, feirinha de... Feirinhas, né? Uhum. Eu comecei a fazer feirinhas e eu comecei a perceber que quando as pessoas viam a mercadoria, botavam a mão na peça, sentiam o tecido, né? Essa venda presencial era muito legal. E aí eu percebi que isso acontecia e ia muito bem. Aí eu falava: meu Deus, eu quero ter um espaço para poder atender pessoalmente as pessoas. Porque eu não queria uma loja de porta aberta. Eu imaginava exatamente o que é hoje. Eu imaginava uma sala aconchegante, gostosinha, sabe? Uma musiquinha boa, um café quentinho, um bolinho pra gente comer de tarde. Que pudesse conversar com as pessoas e que eu pudesse receber as pessoas. E aí a gente começou, eu comecei a pesquisar preço de sala, né? Tava perto da minha base. E aí eu dei baixa em julho do ano passado, no final de julho do ano passado. E quando foi novembro, dia 25 de novembro, eu inaugurei a loja. Na verdade, é uma sala comercial, que é o espaço físico. Aí inaugurei, fiquei super feliz, porque as pessoas chegavam lá, estavam usando máscara ainda, né? Aí as pessoas chegavam lá, a recepcionista interfonava, falava: vamos supor, né? Olha, Maria tá aqui, pode subir. Aí eu dizia: pode. Meu Deus, quem é Maria, né? Eu pensava. Aí a pessoa chegava, pegava o elevador, chegava no prédio, chegava na porta da sala, olhava pra mim e falava: meu Deus, é você mesma! Aí eu tirava a máscara, assim, sem graça, nem sou eu mesmo. Falei: gente, como que a gente pode? Como é que as pessoas... A pessoa fala assim: gente, eu me divirto tanto com você no Instagram. Olha, eu te sigo lá. Nossa, muito legal te conhecer. Eu falava: gente, tô famosa.
Mas... Famosa já tá aqui até dando entrevista tá em podcast,
exatamente,
tá vendo, Bárbara?
É verdade. Queria te perguntar, Patrícia, se você achava que você já tinha esse espírito empreendedor. Porque a gente conversou com um especialista e ele disse que algumas pessoas de fato têm algumas características pra empreender e que uma delas é não ter medo de correr o risco. Você se acha uma pessoa assim? Você se acha? Agora você já é uma empreendedora, a gente não tem nem como questionar. Mas nessa transição de uma atividade para outra, você sentia que tinha essas características? Olha, eu vou empreender e vambora.
Não, eu tinha muito medo.
Foi com medo mesmo, né?
Aprendi no Exército. muito.
Ah, tá vendo? Aprendi, então foi importante, né, sua passagem por lá, ó.
Tá com medo, vai com medo mesmo. Eu tinha muito medo, eu me sentia muito insegura.
Uhum.
Muito. O que foi me dando força, além da minha família, né, como eu falei aqui no início, desde o início, as próprias pessoas, conforme eu via que tudo que eu fazia, eu via ali um retorno. Seja numa entrega, a pessoa falar, nossa, amei, veio tão perfumado, adorei o mimo. Olha, poxa, adorei, vestiu tão bem, sabe? Então, conforme eu conseguia acertar o tamanho daquela pessoa virtualmente, a pessoa dizia, olha, eu sou assim, eu nunca vi aquela pessoa. E aí, eu fui aprendendo, gente, um passo de cada vez, um passinho de cada vez, bem devagar. Eu fui aprendendo e isso foi me dando confiança. Eu falei, gente, por que não? Por que que eu não posso? Né? Mas muito medo, medo do novo, né? Medo de investir numa coisa, né, e não dar certo, medo de uma frustração, medo do depois, né? Mas aí, conforme os próprios clientes, né, as próprias pessoas foram me motivando, o mesmo quando eu abri, conforme elas iam na loja, cada cliente que eu atendo, cada mulher que entra ali, gente, a pessoa entra, ela fala assim, olha tudo em volta dela, fala, ai, amei esse lugar. Aí senta, você tem um café? Cara, a pessoa sentou ali. Não é, gente, comprar lingerie, você vai no shopping, você não sai. Hoje eu vou sair que eu vou comprar uma calcinha nova. Você sai no shopping, passa em frente a uma loja, fala, aí, preciso de um sutiã. Tem uma blusa assim, preciso de um sutiã para botar com essa blusa. Dificilmente você sai para comprar. E aí a pessoa senta, ela conversa. Tá, e é muito legal, me dá assim, um prazer. Eu chego a me emocionar várias vezes, me arrepio toda atendendo as pessoas. Porque às vezes você está atendendo uma pessoa e ela tem um manequim 48, tem um manequim 50, 52. Aí ela fala, ela olha assim e fala, ah, você não vai ser para mim. Aí eu falo, vou sim. Porque qual é o meu objetivo ali? É atender a mulher. Então eu tenho desde para menina, eu tenho para criança, e aí eu tenho para idoso. Eu tenho para aquela senhorinha que gosta de calçolinha. Eu tenho para quem gosta de calcinhas menores, mais sensuais. Lingerie para pessoa plus size. Então, aquela pessoa que está com autoestima baixa, né? Aquela mulher que ela está para baixo, mas ela chega ali, ela bota uma lingerie. Gente,
já muda, né, o dia da pessoa.
É,
né?
Incrível.
O que você está falando é que você não pensa nesse teu trabalho como empreendedora, você não pensa só na venda em si, você traz estratégias que é preciso para você poder, hoje em dia, fazer e fidelizar clientes ou atrair novos clientes, você precisa criar estratégias. E não, a única estratégia não é só vender, é tentar ali, exatamente você falou, trabalhar a autoestima, ter relações melhores com essa pessoa que entra no seu local de trabalho, tentar fazer desse local o local mais agradável possível. É por aí.
Isso mesmo. Porque, assim, o comum, a pessoa entra lá numa loja perto de departamento e vai lá comprar. Isso é o comum. E agora, eu preciso fazer a diferença. Porque
sim,
eu vou fazer a diferença na vida daquela pessoa. Ela vai sair dali se sentindo melhor. E ela vai falar pra amiga dela, olha, vamos lá. E ela volta com a amiga dela e ela fala, nossa, eu adoro vir aqui. E ela vem. E aí ela compra. E ela se sente bem, e isso me realiza, entendeu?
Uhum.
É, obviamente, a gente precisa manter o negócio, né? Eu preciso vender para manter isso aí. É que eu preciso prosperar, eu preciso, né? Não, a gente não tá brincando. É o meu trabalho, aquilo ali dali, eu preciso tirar meu sustento. Mas, gente, é o amor. Se não colocar amor para mim, não faz sentido nenhum. E não, aquela pitadinha de amor, é o encantamento, são os detalhes. Agora eu fiz o site, nós temos o site agora, tá lindo o site, tá, né? É a cara da loja. E vai fluindo. A gente vai tentando se atualizar nas redes sociais também. Mas o que tem que ser feito, nessa coisa dos anúncios, essa estratégia de marketing que também é necessário. Tô aprendendo muito, vou fazendo cursinhos, vou aprendendo um passinho de cada vez.
E eu acho que essa questão que a gente falou do medo, né? Ah, fui com medo mesmo, também é necessário, importante, porque muita confiança pode ser algo preocupante, porque aí você vai arriscar demais, vai colocar dinheiro demais, já sair abrindo comércios e lojas e sem ter ainda uma base consolidada. Pelo que você contou pra gente, você já tinha seus clientes. Aí sim, agora, depois de um tempo de empresa que começou na loja física, como também ao contrário, muito medo não dá certo. Se você ficar com medo de arriscar, você também corre o risco de não dar certo. Você não tentou, como dizem, só só, ganha na loteria quem joga. E mais bacana de tudo, pelo que você conversou aqui ao longo do nosso bate-papo, e é um exemplo aí pra quem nos ouve, que você teve, ainda bem, um apoio da sua família, né? O filho que deu uma sugestão pro seu Instagram. Você teve pessoas ali ao redor que te incentivaram. Seu marido, que de alguma maneira ajudava ali, mesmo, ah não, tira as fotografias aí, eu vou dormir na sala. Então são gestos, né? É um trabalho em equipe mesmo. Você não esteve sozinha desde o início e a meta agora, acredito eu, é ampliar ainda mais os negócios, né?
É verdade, sozinha não estive. Eu acho que ninguém consegue nada sozinho. Eu tive aí a inspiração de Deus, eu tive minha família me apoiando, meu marido sempre do meu lado. Ele, quando a gente foi ver essa sala, né, nós tínhamos uma sala alugada nesse edifício, na sala de Bandeirantes, né, no Global 7000 Offices. Era uma sala alugada no segundo andar. E nós acabamos descendo, nós compramos uma sala no térreo, que é uma sala bacana, com uma janela, com, é uma sala, né? Não é uma loja, mas ela tem uma vista para fora, para quem entra no edifício, bem bacana, funciona como uma vitrine. Então nós compramos esse imóvel, né, e montamos ele, compramos a loja no osso, né, como se diz, bem no concretão mesmo, e montamos ela toda, fizemos uma obra grande. E assim, foi muita conquista, assim, graças a Deus, em um pouco tempo, assim, né, da loja física pra cá, vai fazer um ano ainda, mas de trajetória não tem pouco tempo, não, tem bastante tempo que a gente vem aí. Meu filho, ele no início que mexia no Instagram, ele faz, na verdade fazia tudo, e eu praticamente só comecei a mexer no Instagram quando eu saí do exército, porque eu também não tinha tempo pra isso. Então quando eu dei baixa, foi quando eu comecei a mexer no Instagram. E aí foi caminhando, né, foi caminhando. A minha filha de 6-10 agora, né, a Clarinha, criança com internet, sabe mais que a gente. E com essa coisa de TikTok, de dancinha, e também me inspirando nos vídeos, os primeiros vídeos que eu fiz de rios pra postar no Instagram, ela me ajudando, mãe, clica aqui, faz aqui, olha, mãos livres, me ensinando. Então foi assim, foi tudo junto, né?
Já tá dando resultado, porque já tem aqui, eu adorei uma postagem que vocês brincam com a ideia de que mulher não pode ser empreendedora, e você já tá provando, você e todas as mulheres que empreendem, a grande maioria, prova que isso é mais um preconceito em relação a gente, né, Patrícia?
Verdade, mulher pode.
Mulher pode. Mulher pode tudo.
Pode, nós somos guerreiras.
Exatamente.
Guerreiras,
Patrícia Vilas Boas, muito obrigada, viu, pela sua entrevista hoje aqui no nosso podcast.
Eu que agradeço.
Adoramos.
Muito feliz de poder contar um pouquinho da minha história.
Ah, que obrigada. Bom. Sucesso.
Sucesso. Tchau, tchau.
Obrigada, tchau.
Bárbara, eu não sei você, mas eu adoro apresentar aqui para os nossos jabuticabers histórias inspiradoras. É bom, um caso de sucesso, mas pode ficar ainda melhor esse episódio, Bárbara. Você que tá aí pensando, quem sabe, em abrir um negócio e me colocar nessa sociedade, eu já tô, ó, pensando no futuro. Vai aprender ainda mais agora.
Eu acho, Fran, que eu preciso das dicas desse nosso próximo entrevistado. Porque exatamente o que a gente falou lá no começo do episódio. Tenho ali bom olhar, ali um ouvido atento também para prestar atenção em problemas. Agora, soluções também. Me considero uma pessoa que vê algumas soluções.
Aí, ó.
Agora, colocar em prática que é o negócio. Porque aí você precisa pensar num conjunto de fatores. Envolve dinheiro, envolve risco. Me enquadro aí nessa galera que não gosta de correr risco. Mas acho que se a gente ouvir um bom professor que sabe muito sobre empreendedorismo, a gente pode aprender a empreender. Vamos lá.
Eba!
Alguém me explica?
Conversamos agora, então, com o Roberto Canter, ele que é economista, especialista em marketing, professor da FGV no MBA de Marketing e também Gestão Comercial. Professor Roberto, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo.
Francine, Bárbara, ouvintes, eu que agradeço a honra de estar no programa. E é um prazer enorme, né? Sou escutador, ouvinte do seu programa. Então, isso é uma coisa muito bem, né? Eu falei escutador porque uma das coisas legais sobre empreender é a capacidade que você tem de trocar ideias. Mas ouvir, seus ouvidos podem estar ouvindo, mas tic-tac pode estar fazendo outra coisa. E acho que no mundo de hoje, que é um mundo tão disperso, você tem que ocupar o seu tempo escutando. E escutar é diferente de ouvir. Então, a gente começa um pouquinho falando sobre isso, né? Que eu escuto o seu programa.
Oh, que maravilha, que honra, tá vendo? Já é uma aula, logo nos primeiros segundos aqui de conversa. Agora, professor Roberto, eu tenho essa dúvida, acredito que os nossos ouvintes aqui, que a gente chama dos jabuticabers, também. É, qualquer pessoa, eu, Bárbara, nosso operador aqui de áudio, Wellington Vieira, qualquer um pode empreender? Tem algum requisito? Não é para qualquer um? Como funciona isso?
Eu li há um tempo atrás que a palavra empreender, ela é sinônimo de arriscar.
Uhum.
E arriscar é uma coisa de devoção de alma. Eu acho que tem pessoas que têm um espírito mais empreendedor e pessoas que têm um menor espírito empreendedor. Então, é óbvio que gestão de negócios é algo que você pode aprender. A própria FGV é uma das melhores escolas do Brasil e do mundo sobre isso. Mas eu acho que existem espíritos que são mais pró-empreendedorismo e espíritos que são mais conservadores, entendeu? Então, as pessoas com um menor espírito empreendedor, pessoas que são menos irrequietas, mais... E a palavra não é acomodada.
Uhum.
Sabe, querem uma vida mais estável, mais controlada. Essas pessoas não têm o espírito do empreendedor. Eu diria que tem um título de um filme que eu nunca vi, mas o título é maravilhoso, um filme nacional, chamado A Gente É para Aquilo que Nasce. Então, eu acho que existem pessoas que nascem com esse espírito empreendedor e que, obviamente, uma vez tendo esse espírito latente, ele pode, obviamente, deve ser lapidado. Agora, às vezes, respondendo essa pergunta, muita gente pensa no empreendedor como um cavaleiro solitário.
É.
Às vezes pode ter uma pessoa com um espírito menos empreendedor, mas que ele faça parte da sociedade, onde ele cuide da retaguarda e você tenha um ou dois sócios cuidando da vanguarda, entendeu?
É.
Isso também funciona muito bem.
Agora, Roberto, você deu aí umas características que eu me enquadrei. Vamos lá. E que são opostas. Vamos dizer assim, eu não me considero uma pessoa acomodada. Por outro lado, eu sou uma pessoa inquieta. Eu diria que uma mente inquieta. Por outro lado, eu não me vejo com características de uma pessoa empreendedora. Aquela que vai ter disposição para abrir um negócio. Liderar pessoas, acho que poderia. Mas pensar do ponto de vista econômico daquele negócio... Enfim, quais são as características mais comuns que você poderia elencar de uma pessoa de fato empreendedora, né? Não é que eu tenha medo dessa aventura, vamos dizer assim, de empreender. Mas quando eu olho, tem uma série de fatores que estão aí implicados que eu vou falar assim, será que eu quero entrar nisso? Que é uma empreitada de fato.
É risco. Eu ousaria dizer, mesmo soando talvez até um pouco tópico, né? Porque vamos tentar dividir a necessidade imperiosa de você arrumar algum com o empreendedor tradicional que vislumbra uma oportunidade de negócio e que, a partir dessa oportunidade de negócio, desenvolve uma ideia e desenvolve um negócio, tá bom? Então, existe um conjunto, infelizmente, enorme de pessoas no Brasil e no mundo que precisam sobreviver, que não conseguem um trabalho formal e desenvolvem, através de alguma coisa autônoma, um projeto de vida que pode ser desde vender na rua até biscate.
Uhum.
E algumas dessas pessoas passam a ter um talento, uma banca de jornal, uma banca de camelô, e elas percebem um talento na conversa, um talento de venda, que faz com que esse processo de comercialização, de venda e estruturação do negócio se torne algo fácil e a pessoa vai crescendo. Isso é um lado. Aqui a gente está conversando sobre o empreendedorismo clássico. Então, o empreendedorismo clássico, ele passa a partir de uma ideia. E essa ideia, a gente tem, assim, dois pilares. Um pilar que é nice ou need, que é legal ou eu preciso. Então, a sua ideia é algo que a sociedade precisa ou a sociedade vai achar legal? Quando eu falo sociedade, pode ser o macro mundo do mundo como um todo ou pode ser o seu bairro, tá bom?
Sim.
A partir dessa visão, o empreendedor deveria, e eu sempre aconselho, faço mentorias para vários empreendedores, só para muito contextualizar, né, o que você falou. Eu brinco, né, que eu era para ser engenheiro de produção, descobri que eu tinha que estudar física, o mundo ganhou economista, trabalhei alguns anos no mercado financeiro, depois fui trabalhar em iniciativa privada, empresas, uma empresa familiar, acabei fazendo, fiz economia aqui no Rio de Janeiro, depois eu fui fazer um MBA em marketing, me apaixonei, e aí surgiu a docência, e eu acho que vale a pena, eu conto essa história, eu acho que sempre vale a pena, ela tem muito a ver com empreender, porque muitas vezes a gente pensa em empreender no sentido de você montar um negócio. Às vezes, empreender é você se predispor a mudar a sua vida. É. Às vezes, você quer dar uma virada de 30, 40, 50, 90, 180 graus. Você não pode virar 360 se você fica pronto e termina no mesmo
Volta para o mesmo lugar.
Então, num determinado momento, quando eu terminei meu MBA na FGV, o meu coordenador, né, professor Luiz Sá, a quem a gente é muito amigo e eu devo uma boa parte das alegrias da minha vida, eu tive um único chefe na minha vida, na empresa que eu trabalhava, e o Valdir, ele falava para mim o seguinte: Roberto, na vida, se você quer alguma coisa, você pede, porque o não é a única certeza que você já tem.
Uhum.
E isso é algo muito importante para o empreendedor. O empreendedor já tem um espírito de perguntar, o espírito de ser curioso e de não ter vergonha de tomar não na cara.
É.
Eu tive uma sorte enorme, o universo realmente conspirou a meu favor, que na hora que eu falei: Luiz, eu queria uma coisa. Ele falou: o quê, Canto? Eu falei: eu quero dar aula. Eu quero dar aula de quê? Eu falei: finanças para marketing. Ele falou: mas você entende disso? Eu falei: Luiz, eu entendo. Ele falou: olha, eu estou precisando de professor e eu sempre gosto de trazer novos professores para ele. E aí eu cheguei no Jabuticaba. Desde dia até o momento, esse ápice da minha vida, que é estar no podcast do Jabuticaba.
Ah.
Entendeu? Mas então, voltando à visão empreendedora, né, que você perguntou, Bárbara, eu acho que você tem que se identificar com aquilo que você quer empreender. O que a vida me mostra é que todo mundo que foi atrás de modismo a curto, médio prazo, tropeçou, caiu e não levantou mais. Quando você faz algo que se conecta contigo, seja culinária, pet, educação, serviço, tecnologia, roupa, acessórios, qualquer coisa. Não importa se você vai empreender comprando uma franquia ou um licenciamento, ou você vai montar o seu negócio por si só. Se você não tiver, você tem que ter uma afinidade com aquilo que você quer empreender. É dessa maneira que você vai conseguir ser mais resiliente, é dessa maneira que você vai conseguir levantar da sua cama até naqueles dias que você não quer sair da cama.
Agora, professor, existe alguma diferença? Às vezes os assuntos se misturam, a gente não sabe muito bem a definição. A diferença entre o empresário e o empreendedor? Todo empreendedor é empresário? Todo empresário é empreendedor? Não necessariamente?
Olha, eu acho que são termos que a gente foi criando para justificar, mas eu não faço muita empresária, o dono da empresa.
É.
Toda empresa tem como DNA o crescimento. Então, você abrir uma empresa e não querer, ao você abrir uma empresa, ter uma empresa, crescer faz parte do modelo de negócio dela. É óbvio, você tem que estar o tempo todo pensando nas renúncias, né, nos trade-offs que você quer fazer, mas eu não vejo a menor distinção entre eu sou o dono de uma empresa e eu sou empreendedor.
Uhum.
Muita gente, né, Bárbara, muita gente, Francine, hoje, né, com essa questão das startups,
sim,
enxerga empreendedorismo como eu ter uma startup e também enxerga ter uma startup, ter uma empresa de tecnologia. Mas, para mim, empresário e empreendedor é uma coisa só. Eu não faço distinção.
Você tocou num assunto aí que é uma curiosidade de muita gente, eu imagino. A gente ouviu falar aí, principalmente em período pré-eleitoral, agora nas eleições, de vou ajudar a você ser um empreendedor. E aí, vimos nas redes sociais vários questionamentos. Ué, mas ser um empreendedor, ter uma banca na esquina vendendo doce, por exemplo, o empreendedor é aquele que tem um trabalho precarizado porque não conseguiu ingressar no mercado? Essas definições de empreendedorismo são importantes, né, da gente poder esclarecer aqui, Roberto. O que que você entende como alguém que pegou alguma coisa e foi à luta para tentar ter o seu recurso, ele é de fato um empreendedor?
Eu acho que talvez nessa hora a gente possa fazer uma distinção, vou talvez voltar à pergunta da Felicine, sobre empresário e empreendedor.
Uhum.
Para você ser um empresário, você precisa ter uma empresa. Para você ter uma empresa, você tem que ter um CNPJ, mesmo que você seja uma MEI. Um empreendedor é alguém que tem, normalmente, né, um algo de autônomo. Então, ele é um autônomo, ele não é um CLT, ele não recebe um salário e ele se predispõe a montar um negócio por conta própria, ok?
Uhum.
Esse negócio pode ser um negócio muito pequenininho, então ele pode ter uma pequena terra e eu resolvo plantar. Se eu plantar para subsistência, eu não estou empreendendo. Mas se eu plantar para querer vender para os meus amigos que moram na minha cidadezinha, eu acabei de virar um empreendedor, ok? Então, o empreendedor é todo aquele que monta um negócio de produtos ou serviços com a intenção de ganhar dinheiro sobre esse produto ou serviço que ele está fazendo. Bom, esse é o papel do empreendedor, é oferecer produtos e serviços a terceiros.
Agora, Roberto, a gente vem observando, né, os jovens, talvez mais ousados, correm mais riscos, bem ali audaciosos, empreendendo. Queria saber quais os motivos do empreendedorismo jovem crescer cada dia mais. Eles se arriscam mais, se jogam mais, ou já tem uma base, né, um apoio ali, ou a família, amigos acreditam ali, porque você tem que ter um montante ali inicial. Eu posso ter uma ideia, eu posso querer empreender, mas eu preciso de um apoio financeiro em algumas situações, e a gente observa cada vez mais jovens nesse mercado. Quais seriam aí os pontos?
Acho que você colocou, Francine, um ponto muito interessante, né? Bom, você poder ter ajuda de perto é sempre bom, né?
É.
Tem três letras em inglês que diz quando você está no momento da ideação, né, que é o primeiro momento do empreendedorismo e que você vai partir para ir para o mercado, só quem coloca dinheiro em você são os três Fs, que são as Family, Friends and Fools. Família, amigos e malucos, entendeu? Então, obviamente, para você empreender, tem que ter ou família ou amigos ou malucos perto de você. Mas eu vou responder, eu acho, a sua pergunta dentro de uma visão de comportamento, né? Uhum. Óbvio que a gente sempre vai cair, eu não gosto de estereótipos, quando eu faço uma análise de comportamento de sociedade, eu olho para isso, eu sempre quero ver além do que dados e estatísticas ou pesquisas mostram, mas a gente pode ousar dizer que a geração Z, que é essa última geração, antes do Alpha, né? O Alpha é a galera que tem hoje 15 anos, essa geração Z é uma galera de 25, é um pessoal muito orientado a propósitos, muito orientado a um sentido na vida. É a galera que está hoje nos Estados Unidos promovendo o famoso silent quitting, que é o desligamento silencioso, né?
Uhum.
Que não está aceitando trabalhar nas empresas dentro de uma visão muito hierárquica, patriarcal. Eu acho que esse jovem, ele não encontra no mercado empresas que o representem, que a representem.
Uhum.
Isso também tem como natureza, a gente de novo vai cair no estereótipo, de um maior grau de insatisfação. Segundo uma consultoria muito famosa, Pricewaterhouse, essa geração Z vai ficar, em média, durante seus 30 anos de mercado de trabalho, vai trabalhar entre 10 a 15 empresas, ok?
Uhum.
Ao longo dos seus 30 anos. Enquanto que a geração Y trabalha em torno de 6 empresas ao longo dos 30 anos, e a minha geração, que é uma geração X, trabalha em torno de 2 empresas ao longo de 30 anos. Então, isso obviamente denota uma mobilidade, né, um fluxo, e dentro desse fluxo tem acontecido com muita natureza, a pessoa entra, vira trainee, vai trabalhar, está insatisfeito, vê uma oportunidade, monta o negócio, o negócio eventualmente não dá certo, volta para o mercado de trabalho, trabalha de maneira regular, aí não é mais CLT, ele entra como PJ, aí ele começa também a fazer trabalho para terceiros, e aí ele fica ao longo da vida um meio de empreendedor de si próprio com colaborador de empresas. Então eu vejo também muito nesse comportamento, né, dessa insatisfação, uma explicação para por que também essa geração é tão mais orientado a isso. Também tem uma questão, eu acho, da comunicação, da propaganda. Eu acho que a febre dos eu quero ser um unicórnio também é uma mosquinha. E todo mundo quer fazer uma série A, Todo mundo sonha em fazer um IPO, todo mundo sonha em ser milionário, entendeu? E eu conheço algumas pessoas que deram muito certo.
Eu tô aqui ouvindo você e pensando na minha geração, que tinha uma expressão assim, olha, se pular de um emprego para o outro, pega mal, porque fica a carteira fica suja. Isso para essa geração Isso. é tão engraçado, porque essa geração fala assim, o quê? O que é carteira suja? A gente não tá nem aí. Não gostei, vou pro próximo, não me tratou bem, eu vou para outra.
Nem tenho carteira.
Não, isso, o que é carteira? Então...
Perfeito, né? E hoje, por uma questão da política, da nossa lei tributária, né, e a lei trabalhista, tem sido cada vez mais comum que as empresas contratem os outros via PJ, né?
Uhum.
Então, existe uma quantidade muito grande de pessoas entre 25 e 40 anos, 45 anos, que hoje elas não são mais CLT, elas não têm carteira assinada, mas elas se comportam e têm deveres como sendo. Mas elas, na verdade, são uma MEI, né? E ganham o seu salário mensal.
Agora, falando do empreendedorismo feminino, os negócios aí comandados por mulheres crescendo ainda bem, cada vez mais, nós, donas Muito. Dos negócios e dos podcasters também, como aqui.
Isso aí.
Agora, esse empreendedorismo, né, que é relacionado ali com empoderamento, visibilidade, ele pode ser um diferencial no, em um negócio? Talvez uma família está pensando ali empreender, mas se for comandado, se tiver ali de frente uma mulher com essa visão, focando nessa temática, tem alguma tendência a ser mais bem sucedido? Ou não necessariamente? Depende, né? Senão...
Olha, assim, eu acho que a gente vai cair de novo vai correr um enorme risco em cair em rótulos, né? Assim, eu acho que mulheres têm qualidades intrínsecas ao mundo feminino, homens têm qualidades intrínsecas ao mundo masculino. Eu tinha um terapeuta, faleceu, ele cunhou um termo chamado feminilismo e masculinismo, né? Muito numa linha Gilberto Gil, né? De que todos nós temos uma característica masculina ou masculinista e feminilista. Uhum. Para que a gente poder entender assim, que bem ou mal, né, tem aquele livro famoso, Homem Seu de Marte, Mulheres de Vento, alguma coisa parecida com isso, né? Então, existem características.
Sim.
Mas a característica feminina, em determinados casos, ela faz todo sentido para o ambiente empreendedor, assim como a característica masculinista também faz todo. Então, assim, no final das contas, as oportunidades são as mesmas, sendo ela para homens ou para mulheres. Particularmente, eu acho muito legal, eu adoro trabalhar com mulheres, minha opinião, Roberto, né? Acho mulheres mais confiáveis, mais comprometidas do que homens, tá bom? Acho que elas são mais interessadas, mas isso não garante o sucesso. Até porque eu realmente acredito que, mesmo que todo mundo diga que sociedade é um casamento sem sexo e assim, 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 assado, eu realmente acredito que 1+1 é mais que 2, né? E vocês, né, jabuticabas, né, que têm o seu sexo de jabuticabas, sabem que o podcast de vocês, feito por vocês duas, é muito maior do que cada uma de vocês isoladamente.
É verdade.
Né? Então, assim, e eu acho que o ambiente empreendedor, ele leva a esse mesma questão. Você ter 2 sócios ou 3 sócios, mais que 3 sócios também eu acho muito complicado, mas você ter 3 sócios, sócios com características diferentes, perfis diferentes, misturados, né, homem e mulher, para pegar o melhor de cada um, eu acho que é um modelo que, na minha opinião, é muito interessante. Mas a questão do empoderamento feminino é como tudo, né, o que a gente vive na sociedade. A gente sempre corre o risco de exageros. Não adianta você ter um empoderamento feminino, né, no sentido de entregar para a mulher todas as obrigações e ela permanecer com as demais obrigações da casa ou dos filhos, etc. Ela também tem que ter uma troca de papéis. Não adianta você só entregar uma cadeira nova para a mulher sentar se ela não reorganizar. Todo o arranjo familiar e social dela tem que ser rearranjada. Então, isso implica num... Mas eu vejo que a nova geração, com raras exceções, os homens também têm essa predisposição ao novo, predisposição a estar mais participando das questões de casa, familiares, da educação. Então, é diferente da minha geração, onde meu pai falava assim, é quando eu fazia alguma bobagem, virava para minha mãe, seu filho, né? Quando eu fazia uma coisa boa, era o nosso filho, né? Então, assim, essa coisa que a obrigação é sempre da mãe na educação, acho que isso, graças a Deus, já acabou, né? Cada vez mais a gente vê homens com guarda compartilhada, às vezes eu mesmo, né, sou um homem, me separei, tive guarda compartilhada alguns anos com meus filhos, e depois eu assumi e eles moraram comigo a vida inteira. Hoje não, que já tudo já crescido, graças a Deus. Acho que para a mulher exercer na plenitude esse papel empreendedor, eu acho que tem que existir um novo arranjo familiar também. Acho que senão fica pesado demais para a mulher. Mas eu acho que as novas gerações, né? Acho que todo mundo vem se adaptando. Todo mundo tem uma alma aberta, né, um espírito aberto, vem se adaptando. E a única coisa que eu fico, assim, é a obrigação, sabe? Eu tenho um certo receio que as gerações mais novas, principalmente as gerações das mulheres, elas se sintam na obrigação de ter que. E eu acho que a gente está vivendo uma translação para o mundo onde o ter que está mudando para o ser quem.
É, eu ia falar isso. Eu acho que a gente já não se sente... A gente já teve tanto que...
É.
Que eu acho que agora a gente talvez já tenha virado pelo menos um pouco essa chave aí. Desse ter que já não é mais bem por aí. Pelo menos a minha geração, a geração mais nova que eu observo, são mulheres muito empoderadas a ponto de dizer, olha, eu não tenho que.
Isso não me serve.
Não me cabe.
Isso agora, não cabe. Isso...
É verdade. É, agora, Roberto, a gente viu na pandemia que muita gente teve aí exatamente, perdeu seus empregos, teve que buscar outras formas de se sustentar e algumas partiram para o empreendedorismo. Ao mesmo tempo, a gente está agora, não diria um pós, porque a pandemia não acabou, mas num momento mais de que a disseminação caiu um pouco, em que a gente está aí tentando respirar no meio de uma pandemia, que essas pessoas, muitas, não conseguiram avançar, né? Porque viram ali que é algo exatamente que você falou, de difícil, risco, tem risco demais envolvido, ou investiu em algo que talvez não tivesse muita relação com a sua realidade. Uhum. Enfim, existe um tempo médio para que essa pessoa possa esperar fazer com que esse negócio de fato aconteça?
Bárbara, acho isso uma pergunta, é quase aquela pergunta do milhão.
É, né? É algo complicado, é caso a caso mesmo, né?
Eu vou ousar dizer que dificilmente você vai ter, vamos tentar usar visualmente o esquema, tá bom?
Uhum.
Leva em torno de 6 meses para você idealizar alguma coisa, tá bom?
Sim.
Tive uma ideia, como é que eu transformo essa minha ideia em algo mais palpável?
Uhum.
Isso vai levar em torno de 6 meses. Alguns vão levar 1 ano, alguns vão fazer em 3 meses, tá bom? Mas em condição normal, você vai levar de 6 a 1 ano. Tá bom? Dificilmente eu consegui ver menos do que isso. Até porque, no mundo real, se você seja muito privilegiado, você vai querer empreender a nova ideia e, ao mesmo tempo, manter o seu trabalho, manter o seu dia a dia. E isso, obviamente, vai tirar de você o recurso mais importante dos dias de hoje, que é tempo.
Uhum.
Então, o tempo para você dedicar a nova ideia, ele é restrito. Que também facilita quando você tem pelo menos mais 1 ou 2 pessoas para compartilhar as suas ideias com você, porque bem ou mal você multiplica o tempo disponível. E, obviamente, quando os 3 não precisam, ou 2, estão o tempo todo reunidos juntos, porque aí piora, porque aí é mais complicado, eu já vivi isso na prática, porque ainda é pior, porque aí você, o seu tempo tem que combinar com o tempo do outro. Então é sempre importante entregar, né, o ato de empreender, ele também passa por empoderar no sentido de delegar, né? Então, se você tem uma sócia, um sócio, é importante que você delegue para o outro tarefas e você fique com as suas e o outro fique com a dele, com 2 ou 3 pessoas. Quanto melhor essa definição desde o início, é sempre mais saudável para o negócio. Uma vez passados esses 6 meses, você leva pelo menos 1 ano para poder botar o negócio para funcionar, desenvolvendo um teste, o famoso MVP, que é o produto mínimo viável, uma ideia, seja um software, seja um produto, seja um serviço que você vai fazer. Então, nessa história toda, pelo menos um ano a um ano e meio vai se passar entre as primeiras reuniões da ideia até você ter uma coisa palpável que possa estar no mercado sendo testado. Tá bom? Uhum. O fato de você estar no mercado sendo testando não significa que você tem dinheiro, porque você, no início, você testa para validar a sua ideia, o que nós chamamos de teste de hipótese. Toda ideia, você é parte de uma hipótese. Será que as pessoas vão comprar isso? Será que as pessoas vão usar isso? Será que as pessoas vão precisar disso? Então, você tem que testar as hipóteses. E quando você testa as hipóteses, isso você vai estar no mercado. E quando você termina essa segunda fase, que eu chamo de germinação, que é literalmente pegar as sementinhas dessa sua ideia, colocar no chão, cuidar desse chãozinho, botar um pouquinho de água, você tem que começar a trabalhar. E aí, obviamente, tem um ponto crucial, e que é o ponto-chave do empreendedorismo, uhum. que é o fato que as pessoas que estão trabalhando para fazer o negócio dar certo vão precisar sair do seu trabalho para acreditar numa ideia que ainda não gera dinheiro. E esse é, Bárbara, nossos ouvintes, o ponto-chave do ambiente empreendedor.
Eu sonho ser empreendedora, mas vamos lá.
Me sinto pronta.
Não, eu já descobri que eu posso aprender a empreender, mas eu não tenho ainda esse espírito todo, não. Mas depois de algumas visitas do Roberto aqui, quem sabe...
Não tenha dúvida. E uma outra coisa que eu acho que às vezes é importante, porque faz parte do ambiente empreendedor, e eu acho que agora que a gente saiu da nossa casinha, né, estamos saindo de casinha, mas seja online, seja presencial, é muito importante que você dê a cara. Um dos grandes pontos, né, dos coworking, dos hubs colaborativos, não é o fato de você pagar menos, é porque você está em contato com outras pessoas, uhum. com novas ideias. Às vezes você percebe que você vai ser muito mais feliz trabalhando com outro do que na sua própria ideia, e vice-versa. Então, estar fora da sua zona de conforto e ir para o mercado, conversar. Eu aprendi que ideias devem ser conversadas. O melhor do empreendedorismo é a troca das ideias. E muita gente tem medo de... Ah, não, mas se eu falar, a pessoa vai roubar a minha ideia. Eu falo, preste atenção. Você acha que as pessoas vão estar sem fazer absolutamente nada na vida até ouvir a sua ideia e falar, uau, agora eu vou roubar a sua ideia. Não funciona dessa forma, entendeu? Então, é importante você ter uma predisposição a ouvir, uma predisposição a falar, você estar aberto ao novo e, obviamente, aberto às oportunidades. Porque muitas vezes vocês podem querer montar um negócio para vocês duas, mas pode ser que as características da Janine, as características da Bárbara, sejam perfeitas para o meu negócio, que eu já tenho. E eu preciso de vocês duas. E eu falo, meninas, que tal a gente... Ó, eu tenho já um negócio assim assado. Que tal a gente pensar em trabalharmos juntos? E amanhã a gente pensa em ações, pensa em participação. E essa é uma visão que eu adoro. Um empreendedorismo mais social, não no social no sentido de filantrópico, social no sentido de abarcar a sociedade. Eu gosto muito dessa ideia.
Muito obrigada, viu, Roberto? Foi um papo ótimo. Você trouxe muitos elementos para a gente poder pensar no que é o empreendedorismo e como talvez dar aí o primeiro passo. Obrigada, viu?
Gente, eu que agradeço a participação. Super honrado em participar do Jabuticaba Sem Caroço. E podem contar sempre comigo. Muito obrigado.
Perfeito, professor. Até a próxima, então, viu? Tchau,
até
tchau.
Até a próxima, meninas. Obrigado. Tchau, tchau.
Terminou, Fran?
Ou acabou de começar a nossa parceria com o nosso Jabuticaba visitante. Eu sempre gosto de salientar, falar das pessoas que chegaram aqui pela primeira vez, para elas se sentirem acolhidas e continuarem por aqui. Então, acabou de começar essa amizade de milhões. A gente espera que você tenha gostado do episódio de hoje. Francine, os que já estavam aqui desde o episódio 001. Que bom que você continua com a gente.
A Francine é uma empreendedora das palavras. Eu acho que você, ouvinte que está chegando agora, vai descobrir isso ao longo das suas visitas aqui no nosso podcast. Você que já está aqui, já sacou qual é a vibe da Francine Augusto.
Good vibes.
Good vibes, mas de vez em quando tem bad vibes e assim a gente vai vivendo. Tanto é que a gente vai vivendo que a gente tem programa amanhã.
Eba! Falaremos sobre política, como acontece todas as terças-feiras nesse mesmo podcast. E o tema é?
O tema, Fran, tá bombando aí nas últimas semanas, especialmente aí depois do primeiro turno, que é a influência das religiões na política.
Mas mistura?
Mistura. Mistura. Ih, faz tempo que mistura. Mas será que agora, esse ano, essa relação ficou mais intensa?
Vamos descobrir com os nossos convidados. Mas até o episódio de amanhã, Bárbara, dá tempo de nos seguir, de reproduzir outros episódios. Estamos por aí, estamos em todas as possibilidades e plataformas.
Estamos no site da Sputnik Brasil e também nas plataformas, no seu tocador de áudio preferido. Adoro isso, tocador de áudio. E também no Twitter.
Oba!
Se você quiser deixar o seu recadinho, a sua sugestão ou o seu comentário não tão ácido, a gente tá lá para você descaroçar o que você quiser sobre a gente. @jabuticabasc.
Tchau.
Até amanhã.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.